Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC paralela da Previdência deve ser votada em plenário na terça-feira.
CPMI das fake news houve criador do blog que divulgava notícias falsas pela internet.
37 senadores se mobilizam para pedir que STF mantenha execução de penas após julgamento em segunda instância.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores poderão votar a chamada PEC paralela da Previdência em plenário após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 6.
Os parlamentares devem ainda discutir a aposentadoria especial por periculosidade. Repórter Érica Christian.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou para quarta-feira, dia 6, a votação da PEC paralela da Previdência.
Vamos ter uma ampla discussão dia 6, com a última votação já na CCJ, para que depois ela possa ser encaminhada no plenário. Aí no plenário você vai ter calendário especial, ou seja, nós vamos encurtar prazos ou não, aí é uma decisão do presidente da casa com os líderes.
A PEC paralela inclui estados e municípios na reforma, taxa o agronegócio exportador, dobra a cota das pensões e cria o benefício universal infantil. O senador Everton, do PDT do Maranhão, afirmou que a oposição votará a favor da PEC, mas não acredita que a Câmara fará o mesmo.
Quando, desde o início, eu disse que era a chamada PEC da balela, é porque na Câmara, se tivesse o interesse de avançar e resolver, tinham resolvido já na principal, desde a exclusão dos estados e municípios até as outras agendas que em tudo o relator disse que concordava, mas que ele iria colocar numa outra paralela.
A PEC paralela poderá ser votada pelo plenário já na quarta-feira.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pediu que o governo busque uma solução para o caso de trabalhadores e estudantes brasileiros na Bolívia, país vizinho que passa por um momento de instabilidade política depois do primeiro turno da eleição presidencial.
Segundo ele, os brasileiros, assustados com a situação de manifestações, greves e fechamento de estradas, clamam por ajuda para deixar a Bolívia e retornarem ao Brasil.
Ele destacou que os estudantes pedem ainda que possam concluir o semestre por meio de atividades pela internet, até que a situação se normalize no país vizinho.
São quase 3 mil estudantes rondonienses, dentre os mais de 6 mil, que cursam medicina e outros cursos na Bolívia. Alguns até já deixaram o país vizinho e muitos estão fazendo contato com suas famílias, relatando o clima de insegurança que estão vivendo, temendo a intensificação da violência entre partidários e opositores do governo.
Um grupo de 37 senadores vai enviar uma carta aberta para ministros do Supremo Tribunal Federal a favor da prisão em segunda instância.
STF poderá concluir julgamento sobre o tema na próxima semana. Até agora, o placar está em 4-3 pelo cumprimento imediato da pena. Reportagem de José Odeveza.
Numa carta a ser enviada ao Supremo Tribunal Federal, 37 senadores defendem a prisão após segunda instância. Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que o STF não pode ignorar decisões anteriores.
Agora, quando fala em trânsito em julgado, não está a impedir que se reconheça que a culpabilidade já está formada, porque até é 1,5% em milhares e milhares de processos que conseguem alterar o julgado na terceira ou na quarta instância.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, questionou a existência dos tribunais superiores se o réu não puder recorrer em liberdade.
Se a lei na Constituição diz que tem direito a recorrer outras coisas, eu perguntaria, se ninguém pode mais recorrer aos tribunais superiores, qual a importância da existência deles?
O Supremo retoma no dia 7 o julgamento da prisão em segunda instância. Até o momento, o placar é de 4-3 pela execução da sentença.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o acordo de serviços aéreos assinado entre os governos do Brasil e do Paraguai.
O acordo agora será analisado no plenário. Reportagem de Yara Farias Borges.
O acordo prevê, entre outras medidas, liberdade tarifária e quadro de rotas aberto e atualiza o marco regulatório das relações aerocomerciais entre o Brasil e o Paraguai. O texto está em harmonia com a Política Nacional de Aviação Civil e substitui um acordo de 1951. Ao ler o relatório do senador-major Olímpio do PSL de São Paulo, o senador Antônio Anastasia do PSDB Mineiro destacou que o acordo vai incrementar o movimento de cargas e de passageiros na América do Sul.
Favorece o maior intercâmbio estreito dos nossos laços bilaterais. O objetivo dos acordos desse tipo é ordenar o serviço de transportes aéreos de forma a fazer efeitos benéficos nos campos do comércio e turismo. Segundo o Itamaraty, deverá contribuir para a intensificação dos fluxos comerciais de cargas passageiras na América do Sul, representando um passo adicional no esforço de adensamento das relações entre Brasil e Paraguai.
O acordo agora será analisado em plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei para reforçar mecanismos de combate à lavagem de dinheiro na promoção de eventos desportivos.
A proposta foi uma sugestão da CPI do Futebol do Senado e seguiu para a votação no plenário. Reportagem Bruno Lourenço.
A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro estabelece que determinadas atividades devem ter um monitoramento mais apurado das autoridades. É o caso de quem trabalha no mercado de capitais ou empresários de atletas. Eles precisam comunicar ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, os nomes dos clientes e as operações realizadas. A CPI do Futebol do Senado, que funcionou entre 2015 e 2016, propôs uma nova redação na lei para reforçar o controle de agentes de atletas e promotores de eventos desportivos. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apoiou a modificação, que, segundo ela, vai ajudar a dar mais eficácia no combate ao chamado branqueamento de capitais por meio de competições desportivas.
É imprescindível a adoção de um rígido sistema de controle, por meio da imposição legal de informar a ocorrência de atividades e negócios costumeiramente utilizados nessa modalidade delitiva. Não por outra razão, a lei estabelece o rol das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle que deverão prestar informações ao COAF.
A CPI foi criada para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.
Diversos programas da Rádio Senado podem ser ouvidos em podcast.
E para saber mais sobre o público ouvinte de podcasts no país, está no ar a chamada Pod Pesquisa. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Você que ouve o Jornal do Senado na Voz do Brasil pelo rádio, também pode escutar esse programa e outras produções da Rádio Senado no formato de podcasts. Basta pesquisar Rádio Senado em seu aplicativo de podcasts favorito. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, destaca que essa é mais uma forma de promover a transparência das ações do Senado.
Informando corretamente o eleitor, o contribuinte brasileiro, sobre o que está acontecendo nessa casa, sobre as propostas que estão sendo trazidas, as discussões que nós, senadores, estamos levando para o futuro do Brasil.
Para buscar mais informações sobre o público ouvinte de podcasts no Brasil, está no ar a Pod Pesquisa, organizada pela Associação Brasileira de Podcasters. A presidente da ABPod, Kellen Bonassoli, lembra que o levantamento ficará disponível de forma gratuita para ouvintes, produtores, estudantes e pesquisadores.
Ela é uma forma da gente saber o que as pessoas escutam, como elas escutam, quem são essas pessoas. E esses dados, eles ficam públicos depois.
Para participar da Pod Pesquisa, basta acessar o site www.abpod.com.br até o dia 15 de dezembro.
Com trabalhos técnicos de Eduardo Brito, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.